Vai.
Isso é ponto pacífico.
Pode fazer a conta que quiser, imaginar da forma como for, não tem como tocar o hospital sem filantropia. Bom, beleza, então nós não temos como naquela solução que a gente tem a ideia, e eu acredito que ela tem que ser seguida, que é a criação da nova entidade, a prestação de serviço público sem fins lucrativos, para daqui 3 anos pedir a filantropia, ela tem que acontecer. Para que no mínimo, no médio prazo, a gente tenha essa opção. Agora, nesse período de tempo, vamos colocar 4 anos aqui, os próximos 4 anos do hospital. Imagine que é 3 o necessário para conseguir a filantropia, nós ainda vamos demorar um tempo para implantar a iniciativa, depois mais um tempo para correr a burocracia, quando muito bem, 4 anos. Tá? Esses 4 anos, como é que vão funcionar? Existem duas possibilidades. Havia 3 até semana passada. Tá? Havia 3, que a mais fácil delas era permanecer esse formato. Permanece a gestão compartilhada, continua de propriedade da Fundação Araucária e Stock. Se a Fundação foi bem clara, nós não queremos mais. Uhum. Nós não queremos mais. Então nos resta 2 opções, alugar ou comprar. Só que comprar também nos remete a encontrar um novo parceiro. Nos remete a encontrar uma
porque nova instituição. Porque o município não teria como comprar.
Não. Comprar até é o município que tem essa condição. Agora, tocar, não. Né? Então, daí são essas 2 opções. Ou se encontra alguém com intuito de locação, que presta esse serviço, ou então se faz a aquisição e então a cedência em contraprestação do serviço. Essas opções que nós temos. O que depende disso?
A mais viável seria a locação, prefeito?
Num primeiro momento, sim.
Sim.
Num primeiro momento, sim. Porque vamos lá, nós não conseguimos chegar num acordo nem no valor.
E não seria ainda muito difícil encontrar quem quisesse locar?
Existem. Eu, particularmente, conheço 2 interessados. 2 instituições interessadas.
Idôneas.
Até que se prove o contrário, né, Ademar? Porque eu não, sendo bem franco, eu não boto minha mão no fogo. Não.
Verdade.
Tem como garantir. Vamos ser sinceros, Ademar, se você vai vir aqui...
Todo cuidado é pouco.
Essas instituições, elas querem ganhar dinheiro. Elas não são a Madre Teresa de Calcutá. Né? Então, e não é errado ganhar dinheiro.
Verdade, verdade.
Desde que se preste um bom serviço. Então, por exemplo, essa semana deve estar vindo um grupo de São Paulo que já apresentou uma proposta para a Fundação Araucária de aluguel, né? Não me recordo nem o nome, na verdade não conheço, então não sei o nome dela ainda, né? Mas está vindo conhecer, vamos apresentá-la ao pessoal do Conselho de Administração. E tem uma instituição que esteve aqui, que foi a Silvio Scopel, que também mantém o mesmo interesse. Qual é o grande porém? O passivo. Ninguém quer pagar a conta. Então, dali para frente, para assumir e tocar...
E o passivo é grande.
Hoje, esse hospital aí, ó, essa informação, nós também não tínhamos. Quanto é que deve o Hospital de Lagoa Vermelha? Então, hoje, posso lhe dizer que são R$1.800.000.
Hoje já se tem o número.
Isso, R$1.800.000.
Esse é o passivo.
Esse é o passivo do Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha. Aí, se você for considerar o acerto dos funcionários...
Esse passivo é para com fornecedores...
Banco, fornecedor e funcionário, que é médico, né?
Sim.
Então são esses 3 grupos, digamos assim, de débitos e mais os acertos trabalhistas, né? Então nós temos ali cerca de 90 funcionários ainda. Qualquer outra instituição que venha, e daí eu faço uma separação que seja séria, ela vai dizer, olha, eu assumo daqui para frente. Posso até recontratar os mesmos, mas o que é dívida tua.
Exato.
E isso tem um valor. Então se você for fazer uma analogia, Demar, saíram quase 25 funcionários. Deu R$250.000.
E que não quiseram voltar.
Isso, que foi do acerto. Então, se nós tivermos 90, estamos falando de R$900.000. Então, some a R$1.800.000, nós estamos falando ali de quase R$3.000. Vamos arredondar a conta, porque tem funcionários com muito tempo. Não estou dizendo que eles vão ser demitidos, mas eles têm que romper esse vínculo com a Araucária para iniciar um novo. E hoje o maior impasse é esse. Quem é que fica com essa conta? Que daí, nesse caso, solucionaria o problema pela compra. Então, na compra, você colocaria um valor de entrada, digamos assim, permitiria fazer um capital de giro, de certa forma, à Fundação Araucária, coloca-se como condição sine qua non o acerto com os funcionários, ou seja, é uma dívida prioritária, não interessa, né, o que eles forem fazer. Só que nesse meio tempo, Neymar, a compra ela é complexa, porque nem a Fundação pode botar preço, nem o município. O município está sujeito a todo um trâmite de avaliação oficial e a Fundação Araucária está sujeita a um aval, de certa forma, do Ministério Público de Fundações. Então, o que ficou combinado? Vamos parar de especular. Manda-se fazer as avaliações oficiais e aí vamos discutir valores e formas de pagamento. Vai ser no tempo suficiente para que a gente possa ter uma continuidade? Talvez não. Então, antes da compra, talvez se tenha uma nova instância que seja o aluguel. Mas aluguel por parte de quem? Então, é essa complexidade que hoje está iminente. Eu, particularmente, o que acho que vai acontecer? Fechar, não fecha o hospital.
Essa é a única garantia que o senhor dá no momento.
Fechar, não fecha o hospital. Provavelmente, até o dia 31 de outubro, não seja possível concretizar nenhuma ação de aluguel, nenhuma ação de compra. Nós estamos falando de 45 dias. Vai ser prorrogado esse formato, talvez até o início do próximo ano, talvez um pouquinho mais.
E tem aí que ser prorrogado. Tem a questão de bom senso aí por parte
e aí,
da
sim,
fundação.
E aí sim, afinado a linha, é esse o caminho? Beleza, é esse o caminho. E uma sugestão que eu trago comigo, né, é que se nós vamos precisar de um novo parceiro para tocar nesse meio tempo, a primeira regra nós já temos, que é a gestão compartilhada. Modo de dizer gestão compartilhada, mas é esse acompanhamento por
Exato.
Parte da... Inclusive,
independentemente de quem assumir.
Inclusive, a vinda de uma nova instituição, ela permitiria juridicamente que, ao se abrir uma filial no município de Lagoa Vermelha, se instituísse estatutariamente esse conselho. Porque hoje o conselho que nós temos, ele é consultivo, que se faz é recomendação. É lógico que se a fundação não seguir as recomendações do conselho, rompe-se a parceria e
Exatamente.
Cada um por si.
O conselho de administração não tem poder de decisão ainda.
E por quê? Porque quem paga a conta é a Araucária, né? E que o CNPJ ainda é o deles, a responsabilidade ainda é deles, porém nós só temos feito bem, né, dessa forma. Então o caminho é esse. Provavelmente dia 31 de outubro isso seja renovado. Eu acredito que em 45 dias não tem como chegar.
É 31 de outubro que expira o prazo.
Isso.
Dos
90 dias, que foi o prazo dado para esse tratamento mais intensivo, digamos assim. Então, funcionou bem por parte do Conselho de Administração e da direção do hospital. A comunicação com a Araucária nesse meio tempo não está legal. Foi uma das coisas que nós definimos nesses 45 dias, que tem que ter uma integração maior para que aquilo que a gente discute já possa ser implementado sem ter que estar dando mais explicação e fazer fluir a essa questão. Intensificamos a partir de agora essa negociação de compra ou aluguel e nós tínhamos essa perspectiva de continuar com a Araucária, mesmo que se fosse comprado alguma coisa que se permanecesse. Eles foram bem claros que não tem esse interesse.
Não tem.
Então, a partir de agora, até quarta-feira que nós temos a nova reunião com o conselho, é o que eu vou colocar, se faz primordial que nós encontremos uma nova instituição para que nesse período imediato, digamos assim, possa vir a prestar esse serviço.
Desde o início eu imaginei que essa anunciada gestão compartilhada com a Fundação Araucária não daria certo. Porque a ideia inicial, prefeito, questão da folha de pagamento ser gerada por Lagoa Vermelha, compras por Lagoa Vermelha, tudo passaria a ser por Lagoa Vermelha. Daí fiquei questionando comigo mesmo, Tati, mas como é que seria a participação da Fundação Araucária nessa gestão compartilhada?
Na verdade, nisso
digo,
não está...
Eu acho difícil eles aceitarem.
Nisso não está havendo problemas, Ademar. É. Pelo seguinte, tem essa abertura de fazer por Lagoa Vermelha. Onde é que a gente esbarra? No custo. O custo administrativo hoje para implementar essas ações, ele, por mais que não seja muito alto, mas ele existe, né? O que está faltando de conversa, para deixar bem claro, na verdade, é, digamos assim, tivemos essa impressão, vamos fazer isso? Vamos, decide, vai e faz. Isso que não está ocorrendo, né? Então, por exemplo, decide uma coisa aqui, conversa, leva para lá, vamos analisar, analisa, vai e volta. Então, até o momento, eu avalio que funcionou razoavelmente bem, mas concordo contigo que é um triângulo amoroso.
Exatamente.
É um triângulo amoroso. Então, durante um período de tempo, dá para você levar com muita paciência, com muita compreensão, de certa forma, né? Mas tem um prazo.
Tem um prazo.
Tem um prazo.
Tem um prazo de validade.
E está se esgotando. A partir dali, o que vai acontecer, e isso é uma percepção desta semana, tá? Desta semana, que tem que se encontrar uma nova instituição. Porque até então imaginávamos que poderíamos continuar como Fundação Araucária, nesse novo formato. Porque se a Fundação diz, não, vamos tocar, está dando certo. Querendo ou não, mas nós estamos economizando. Estamos impedindo que o passivo aumente.
Exatamente, então, o que já é uma grande coisa. Então, porque mês a mês estava aumentando o passivo.
Então, se você tem uma conta que você não está conseguindo pagar e está cada vez maior, e vem alguém que te diz, ó, vou te ajudar aqui, nós vamos... Poxa, já é
alguma coisa.
Uma grande ajuda, né? Agora, a partir daí, você já quer me cobrar aluguel. Mas tudo bem.
O que foi alegado pela Fundação Araucária para não querer mais?
O desgaste. E é verdade, Edmar.
Hoje, o desgaste é muito grande.
Como é que eu vou te dizer? A reconstrução da imagem da Fundação Araucária, ela é quase mais complexa do que esses problemas que nós acabamos de mencionar. E, sendo bem sincero, eles precisam de liquidez. Deixaram claro, eles precisam de dinheiro. Estão, como é que eu posso dizer? A interpretação que eu faço é: vamos sacrificar uma filial para manter a matriz. É a minha impressão. É a minha impressão. É o
Eles
Gustavo.
Não têm outra saída.
E aí, a partir disso, Lagoa Vermelha já tem todo esse histórico com a Fundação Araucária, que eles dizem, deu. Quero fazer menção aqui, né, nessa questão de ter, né, de culpa, não tem, não me cabe julgar. Exato. Não tem. Mas da Fundação Araucária, o que aconteceu que seu hospital deu prejuízo, né? E aí eu venho no mitê do negócio da Fundação Araucária. Que o que, que é que eles fazem? É a prestação de serviço. O que, que é uma prestação de serviço, Ademar? Você tem uma planilha com custos, você coloca uma margem em cima e você tem um valor. E a partir desse valor a instituição administra. Esse é o métier da fundação. No momento que você pega uma instituição que não tem essa planilha de custo e esse equilíbrio de contas, torna-se imperativo que você tome ações de aumento de receitas, de corte de custos e que você tenha esse posicionamento no mercado, e aí vamos falar como se fosse uma empresa, nesse posicionamento no mercado, visando atrair clientes, que são pacientes, atrair bons profissionais que vão te trazer um retorno, e isso que não houve. Então, a minha interpretação é mais ou menos essa, de por que, que chegou a esse ponto. Faltou expertise, talvez por parte da fundação. Todo mundo sabe que o SUS é deficitário, mas ninguém vive sem o SUS.
É verdade.
Então, paciência. A instituição hoje que disser que sobrevive sem o Sistema Único de Saúde, olha, no interior do estado não é possível.
Verdade.
Então, o SUS, ele paga pouco, mas ele é o maior cliente. Então, aquela questão... Vou lhe dar um outro exemplo aqui, que após essa aproximação. O maior gargalo do Hospital São Paulo hoje, urgência e emergência. Fila, tempo de espera, dificuldade de atendimento. Concordo que não está bom. Tá. Só que sempre houve uma interpretação por parte da fundação, de, não, município, você não atende a tua rede básica, temos que melhorar, e eu concordo. Temos que melhorar muito a nossa rede básica. Temos que ampliar a oferta de profissionais. Só que criou-se um círculo vicioso. Você investe mais dinheiro no hospital, você não tem dinheiro para manter a rede básica. E aí, quando você vai olhar o que é contratualizado, Demar...
O chamado cobertor curto.
O cobertor curto. Só que quando você vai analisar o que é contratualizado pelo hospital com o SUS, se vamos imaginar que nós diminuíssemos a procura pela urgência e emergência do hospital, ele não cumpriria a meta, como de fato não o cumpre em alguns meses. Então, aquela necessidade de atendimento de praticamente 100 pessoas dia, 150 pessoas em determinados momentos, é a meta do hospital. Então, o que, que nós temos que fazer é nos preparar para poder receber bem essas pessoas.
Verdade.
Então, por exemplo, dentro dessa questão das mudanças, algo que está sendo discutido ali, é hoje a área que é ocupada pelo laboratório de análises clínicas, ela seja alterada para um lugar mais periférico, e ali se possa fazer uma melhor sala de observação, separando o público masculino do público feminino, permitindo um melhor acolhimento da urgência e emergência, que hoje é um grande... Então, essa é a porta de entrada do hospital. E o hospital não sobrevive sem a porta de entrada. Então, vamos imaginar que nós não tivéssemos mais gente procurando o plantão. E aí vem aquela discussão, não é emergência, é emergência, não é emergência. Em todo o Brasil é assim. Mais de 75% dos casos não é urgência e emergência.
Verdade.
Porém, é o teu encaminhamento, é a tua possibilidade de fazer um trabalho melhor. E a partir disso, tem meios, Andemar. Por exemplo, essa busca da IMED que nós fomos fazer, que se Deus quiser, a partir de janeiro, deva começar... ela vai permitir ter um melhor acolhimento e ter um melhor atendimento. Essa questão das consultas sociais não é pela consulta social.
E essa questão da IMED é a partir de janeiro.
A partir de janeiro. E vou te dizer, num primeiro momento, são os internos que eles chamam, né? Que são os alunos de sexto ano de medicina, mas é agora, daqui 2 anos... Daí nós vamos ter os residentes. E aí nós começamos a ampliar o leque de possibilidades e a relação com as instituições de um centro de maior complexidade, que é Passo Fundo. Então isso é extremamente positivo. Poderia ter sido feito antes. Carazinho o fez.
Como é que atuariam esses estagiários?
Supervisionados. Né? Uhum. Não 24 horas, mas tem um preceptor, que é a própria instituição de ensino, financia, permitindo um acompanhamento do trabalho deles. E aí, a partir disso, eles desenvolvem o seu estágio, seriam 2, com a possibilidade de ser 3 internos diretamente no Hospital São Paulo. Permitiria o quê, Ademar? Um melhor acompanhamento dos pacientes internados, um melhor acolhimento daqueles que procuram urgência e emergência, ou seja, uma triagem mais acolhedora, mais humanizada, que é algo que precisa ser melhorado, a um baixíssimo custo. Então, também não dá para esconder esse interesse de se ter uma composição de custos. E, no futuro, a possibilidade de ter os residentes. Então, quando nós falamos em buscar exemplos, Ademar, o que a gente percebeu? Por exemplo, a Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Passo Fundo. Carazinho buscou, Marau buscou. Durante um tempo vieram até Sananduva e Itapejara, hoje não vem mais. O PF concentra uma parceria muito grande com São Vicente, que não se desloca, né? E aí nós encontramos na IMED essa possibilidade de vir até aqui. Fica muito nítido o avanço que se tem nessas instituições. Num primeiro momento é complexo, há uma preocupação por parte do corpo clínico quanto à instrução. Lembrando que são estagiários, então eles têm que ter esse acompanhamento, mas guardadas as devidas responsabilidades para um futuro, é uma intenção extremamente interessante. E eu tenho a convicção de que isso vai colaborar para que nós tenhamos não só a manutenção, como uma qualificação dos serviços. Dúvidas ainda existem muitas, Ademar, porém o que nós temos agora é uma concretude de possibilidades e não apenas especulações. Eu espero que dentro desses próximos 45 dias nós possamos definir e clarear essa questão, aluguel ou compra. E aí?
O aluguel na ordem de quanto, prefeito?
Ademar,
você já se tem um valor?
O pedido da Fundação Araucária era R$65 mil. Esse é o valor que eles o pedem.
Que é um valor elevado.
E que nem nós comentamos antes, é um negócio que já não está dando lucro, né? E aí você pensar em R$65 mil é extremamente pesado.
Tem como baixar?
Eu acredito que sim, porque não tem outra opção. Então, dias difíceis ainda virão, né? Porém, eu acredito que tem como se chegar num meio termo, num consenso, digamos.
Exatamente.
Assim.
Exatamente.
Né?
Tudo que seria... vai da negociação.
Que tem um valor imobiliário, Ademar? Tem. Se você for pensar num terreno de 4.500 metros quadrados no centro de Lagoa Vermelha, se não fosse pensar em hospital e fosse pensar em qualquer questão imobiliária, isso tem um valor. Né? Agora, assim como quando você vai comprar um comércio, que você tem uma valorização pelo ponto, quando você tem uma restrição de negócio, que é o serviço hospitalar, que ela não é lucrativa, eu vejo que você tem um decréscimo do valor. Essa é a minha interpretação, mas aí que está. Nem o município pode atribuir valor, nem a fundação fazê-lo sem a anuência do Ministério Público de Fundações. Então vamos parar de especular e vamos partir para uma assertividade dessa negociação, que é conversando com os órgãos da Prefeitura e com o Ministério Público de Fundações para a gente chegar numa proposição concreta.
Prefeito, já estamos nos encaminhando para o final do programa. Uma outra questão, a questão do déficit. A partir do momento que o município passou a investir mais recursos, tornou-se público de que o déficit teria ficado na ordem de 70 a 80 mil reais. Já há essa economia, conforme o senhor informou, mas ainda não foi zerado o déficit. Então, o déficit era ou é maior?
Ademar, a planilha...
Aliás, era maior.
A planilha de custos, digamos assim, do Hospital São Paulo, ela apontava R$ 126 mil reais de prejuízo no média mensal no ano de 2017. Só que não é uma coisa que mês a mês ela é estática. Então, o que nós estamos...
É variável.
É variável, né? Como qualquer empresa tem um faturamento variável, o hospital não é diferente. Do ano de 2018, nós instauramos uma tomada de contas especial. Está sendo feita uma verificação diferente do que é relativo ao ano de 2017. Por exemplo, no ano de... o que está sendo feito agora pelo controle interno da Prefeitura Municipal? É uma aferição. Então, você me disse que gastou 100 mil reais com um funcionário. Então vamos pegar essa folha e vamos ver se o Ademar mais o Gustavo mais o Beltrano mais o Ciclano dá os 100 mil. Então para nós termos uma certeza e uma convicção desse valor. Porém ele muda todo mês. Eu acredito que com essas três medidas iniciais, de recurso, ele está zerado.
Sim.
Eu acredito que esteja. Porém... não fechou o primeiro balanço ainda, né, Ademar, para a gente saber essa questão. Então, o que nós temos que nos ater é o dado do mês de agosto, por exemplo. Só que daí houveram indenizações de cerca de 25 funcionários que deu 250 mil reais. Então, esse mês vai ser deficitário. Agora, se falando de uma programação normal, eu acredito que nós tenhamos...
zerado.
Então, nós vamos precisar ver o balanço do mês de setembro para que se possa dizer, zerou, sobrou tanto. Faltou tanto. Quem vai dizer isso é o balanço do mês de setembro. Agosto ainda vai ser bastante deficitário pela questão dos acertos trabalhistas.
A nova empresa que passou a trabalhar na urgência e emergência provocou um melhoramento no atendimento? Formulo essa pergunta porque havia muitas queixas com relação à empresa anterior.
Tem muito que ser melhorado, Demar. Tem muito que ser melhorado. E vou lhe dizer que em relação à empresa não é o X da questão. É a questão do médico, né? E a gente percebe que é vocação, é como qualquer profissão, você tem profissionais mais ou menos atenciosos. A urgência e emergência de Lagoa Vermelha guarda uma singularidade, que é a exigência. O profissional tem que ser, digamos assim, extremamente seguro, né? E competente para poder ficar ali. Normalmente acaba se pecando naquelas do dia a dia, naquilo que talvez não for, que estivesse entre os 75% que não é urgência e emergência. Agora, nos demais, acaba ocorrendo esse acolhimento. O que eu imagino que pode ser feito para melhorar, Ademar? Se você é residente em Lagoa Vermelha, se você tem a tua família em Lagoa Vermelha, no momento que você vai fazer um atendimento, você tem um comprometimento muito maior do que se você estivesse aqui por 24 horas a cada 72 horas. Concorda comigo?
Concordo.
Esse é o caminho. Só que como é que nós atraímos? Os nossos profissionais hoje, Ademar, não têm interesse em fazer o plantão. Não tem interesse porque já tem toda a sua carreira desenvolvida, já fizeram esse trabalho em outros momentos da sua vida. Então estamos nos aproximando da necessidade de trazer novos profissionais. Não necessariamente que sejam naturais daqui, mas que venham fazer vínculos, né? Que venham fazer a sua vida aqui e que possam desenvolver esse tato e essa afinidade com a comunidade.
E aí tem uma questão importante, prefeito. Sempre se comentou, sempre se alardeou em termos de opinião pública, de que a vinda de novos profissionais, de outros profissionais, profissionais de outros municípios, sempre encontrou resistência por parte dos profissionais médicos de Lagoa Vermelha.
Demar, isso é uma coisa que para mim até então era bastante abstrata, eu não vi nada de concreto. Nesse sentido, fala-se muito o que ocorreu. O que nós podemos definir agora? Aquela questão dos médicos de Lagoa Vermelha são ou não são parceiros? Poxa, cortou 20% na carne.
Uhum.
Isso tem que ser reconhecido e é um bom positivo. O médico que está participando do Conselho de Administração, o Johnny chegou em Lagoa Vermelha no ano passado, teve as portas abertas. Então, talvez nós estejamos próximos a uma mudança. Não sei se é esse contexto do hospital ou o quê, né? Mas que está ocorrendo uma nova abertura, está. Talvez nós tenhamos que aproveitar esse momento e repatriar novamente diversos profissionais. Que existem, Ademar. Morou nesses dias nessa busca pelas consultas sociais, pelo atendimento das especialidades. Ele disse, prefeito, talvez nós estejamos abordando de uma forma errada. Eu digo, como assim? Porque é difícil você trazer um profissional que, por exemplo, pode estar em Passo Fundo e fazer 40 consultas particulares num dia, você trazer para a Lagoa, que ele vai ter um fluxo de pacientes menor, Ademar.
Menor.
Nós estamos falando da vida, da carreira do profissional. Aí ele disse, vamos atrás dos de Lagoa? e perguntar quando é que eles vêm visitar a família. Se eles vêm uma vez por mês, venha no sábado de manhã, me atenda 10 consultas, já me ajuda. E aí passou essa abordagem de morando, sabe que você tem razão? Boa talvez ideia. Nós estejamos na estratégia errada de querer trazer o cara a morar aqui, vamos trazer, fazer ele vir atender de vez em quando. E para que a gente possa se aproximar, Demar, eu tenho uma...
Temos excelentes profissionais, filhos de Lagoa Vermelha, atuando em outros municípios.
Com certeza. Qual é o sonho, Demar? Nós temos que ter aqui 11 especialidades. Que são aquelas mais corriqueiras, tá? Se não para fazer o completo atendimento e a resolutibilidade, para dar a primeira opinião, para você sair da dúvida do que é, o que está acontecendo, qual é o caminho que tu vai seguir, aquele primeiro momento em que a pessoa ainda está angustiada nesse sentido. E dá em torno de 10, 11 especialidades. É isso que é um sonho, digamos assim. De resolutibilidade, vamos ficar com as quatro áreas básicas bem feitas. Clínica geral, pediatria, cirurgia e obstetrícia. Essas quatro áreas têm que funcionar muito bem. Esse é o nosso desafio, fazer o feijão com arroz bem feito. Fizemos o feijão com arroz bem feito, vamos buscar as maiores deficiências, que é traumato, oftalmo, psiquiatria e cardiologia. Essas quatro áreas hoje é a nossa maior deficiência. Psiquiatria, demos um bom avanço. Conseguimos encurtar muito a fila. Traumato, oftalmo e cardio continua sendo uma complicação. Então agora o foco é essas três. Posteriormente a isso, vamos buscar o reumato, os outros profissionais nós temos, gastro já tem trabalhando aqui, endócrino já tem, uro tem. Então, Ademar, está muito próximo de se conseguir fazer isso. E a maior barreira que nós tínhamos antes era esse entendimento do como fazer. Nós tínhamos essa percepção de o poder público, através da compra para o SUS de uma determinada quantidade de consultas, viabiliza o profissional e a partir dessa disponibilidade se abre a possibilidade também de se fazer as consultas por planos, por consultas sociais, por outras N iniciativas. E aí você começa a construir a resolutibilidade completa. Então, até para um segundo parecer, vamos ser sinceros, eu faço uma analogia como engenheiro agrônomo, né? A gente tem um leque de trabalho muito grande, do soja à bergamota tem muita diferença, mas é tudo vegetal. Então, por exemplo, você precisa de um, vamos imaginar o seguinte, um profissional atendendo em determinada área, de um conselho de um colega mais especializado. É natural, é normal. Só que quando você não tem esse leque de profissionais, até por segurança e por ética profissional, os nossos próprios médicos vão indicar. Vá até tal lugar. E normalmente nesse tal lugar acaba saindo, acaba perdendo, perde a população, que hoje você está falando, por exemplo, de Epas Fundo, nós estamos falando de um custo de R$70, R$100, se for ver. Então, para o paciente também é interessante ficar em Lagoa Vermelha, desde que se tenha uma boa oferta de profissionais com uma capacidade de resolutibilidade. Isso estamos falando da média complexidade. Da urgência e emergência, como é que resolve o problema? Tem que ter um melhor acolhimento. De certa forma, e eu acredito que isso poderá ter um grande acréscimo com a parceria com a instituição de ensino. A partir disso, a instauração do consultório popular também vai ser outra iniciativa, que o consultório popular são as consultas clínicas, que é aquele primeiro atendimento a preço social também. Então, poxa, se conseguir instaurar uma consulta a R$ 25,00, para quem é amigo do hospital, demora menos do que a gente paga de diferença de plano de saúde. Extremamente interessante, extremamente pertinente. Vai, ao mesmo tempo, desafogar a urgência e emergência. Então, começa a se construir a questão que já é consenso hoje na administração hospitalar de manter 60% SUS e mais próximo de 60% SUS e o restante de convênios e particulares. Porém, temos que adaptar isso à Lagoa Vermelha. Nós temos uma população carente, então o nosso particular não pode ser R$250, R$400 a consulta. Então, nós temos que, enquanto hospital e administração, fazer de tudo para possibilitar que se ocorra esse equilíbrio. E até o momento, nós tínhamos essa dificuldade de fazer essas percepções chegarem em quem tomava a decisão. A partir de agora, eu vejo, que nem ele disse, ainda estamos dentro do túnel, mas estou enxergando a luz ao seu final. E dentro de um médio e longo prazo, a expectativa é muito grande, mas reconheço que no momento ainda está complicado. Porém, ao menos agora, está sendo dados passos, talvez não na velocidade que nós quiséssemos, mas na certeza de ser o destino correto.
Obrigado, prefeito.
Eu é que agradeço, peço desculpa por me alongar, Demar, mas fico
informações sempre... muito importantes, esclarecedoras e, de certa forma, alentadoras.
Fico sempre à sua disposição. Eu acho que é um assunto extremamente importante que nós temos que falar abertamente.
Verdade. Hoje desnudamos a realidade do hospital.
Exatamente. Muito obrigado. Uma boa semana a todos.
A participação no programa Lagoa Debate desta segunda-feira do prefeito municipal, Gustavo Bonotto. O nosso programa chega ao seu final, conta com o apoio da Comercial Lagoa, Auto Mais e Agro 470. Prometemos voltar na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite.